partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Todas e todos que acompanham a Rádio Armazém, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com mais uma edição de Armazém Entrevista e com uma convidada para lá de especial, como dizem os gaúchos, né? Camila Diesel, ela que é jornalista e radialista e apresenta o Cultura Diesel na FM Cultura e também coordena a comunicação na Secretaria da Cultura, a nossa querida SEDAC. E ela que também, né, recebeu em Brasília uma moção de louvor pelos trabalhos prestados à sociedade na área da cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A entrega fez parte do PPM, Prêmio Profissionais da Música, que se dedica a reconhecer a contribuição de trabalhadores e trabalhadoras, né, do desenvolvimento do setor musical no país. E só para avisar a Camila, que é o seguinte, cara, aqui na Armazém Entrevista, não sei em quantas edições nós já estamos, mas já entrevistamos Rodrigo Lima, do Dead Fish, recentemente, né? O Julico, do The Bajos, Anto Laitano, Jingle Bells, Lucas Henk, o Edu K, o Frank Jorge, Felipe Cato, Kiko Dinucci, Cuscobaio, a Doralice, querida, Ailton Krenak, Jussara Marçal, entre outros. E a Camila Diesel é a primeira mulher que está repetindo a entrevista aqui. Repetindo não, porque ela não está fazendo a mesma, né? Ela vai fazer uma nova entrevista, mas é a primeira convidada mulher que vai fazer uma segunda edição de Armazém Entrevista. Então, Camila, cara, seja muito bem-vinda à Rádio Armazém aí mais uma vez.
Edson, te agradeço muito o convite. Sabe que eu sou entusiasta e admirador do trabalho da Rádio Armazém, então... Estar aqui, poder conversar contigo, é muito especial para mim.
Pô, meu, te digo mesmo, sabe que eu sou um admirador do teu trabalho e por isso até te convidei, né, para a gente trocar uma ideia. Aquele nosso primeiro papo eu já achei muito massa, que a gente conversou bastante sobre rádio, né, meu? A gente conversou lá das tuas origens, lá do rádio, até passar pelo papo clichê de todos, que foi pela Ipanema FM e mais um monte de papo. Inclusive, quem quiser ver a outra entrevista com a Camila... está disponível no nosso canal no YouTube, que foi no dia 15 de julho de 2021, Armazém Entrevista Camila Diesel, foi bem legal. Então vamos nessa, cara, hoje batendo um papo com ela, e eu já queria saber de pronto, assim, com ela, né? Ela que tinha um programa na Rádio Guaíba até 2000 e quando, Camila?
Até 2023, o programa... Até o comecinho, até janeiro de 2023.
Poxa, olha só, vai fechando um ano. Agora. Né? Uhum. Como foi para ti, cara, essa saída assim, de uma rádio tradicional, né? Digamos assim, do estado do Rio Grande do Sul?
Então, não é fácil, né, de tomar esse tipo de decisão. Eu tinha um apreço muito grande pelo programa que eu ajudei a criar, que era o Sete Guaíba. Né, muitas pautas interessantes, muita gente legal. Assim, era um programa que estava crescendo cada vez mais, né, tinha um potencial de crescer sempre mais, né, não querendo encher muito a minha própria bola, né, mas era um programa que estava funcionando muito, assim, mas aí eu recebi o convite do Governo do Estado, da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, para encarar uma nova função dentro da Secretaria da Cultura, e achei que naquele momento era o que eu estava precisando profissionalmente, né, foi difícil, um pouquinho difícil de tomar essa decisão, porque como eu disse, o Sete Guaíba era um programa que eu sempre acreditei muito, né, a gente fez coisas muito legais, e foi difícil tomar essa decisão, mas foi, até agora pelo menos, foi uma decisão que eu considero acertada, assim, tô bastante contente, assim, com os rumos da minha carreira profissional.
Foi um desafio, assim, para te aceitar um novo jeito de trabalhar, né? Uma nova função, né? Um novo ambiente, tudo diferente, na verdade, né? Foi um desafio grande para ti?
Foi muito, sabe que durante a faculdade eu nunca pensei em trabalhar com assessoria de comunicação, né? Então o convite veio para ser coordenadora de comunicação da Secretaria de Estado da Cultura e eu nunca tinha passado pela cabeça, assim, eu até pensava em promover cursos ou ajudar os artistas com assessoria de comunicação, porque tem muito artista que precisa fazer tudo sozinho, né? Acho que a maioria... Que tem que fazer tudo sozinho, e eu pensava às vezes como ensinar essa galera a fazer um trabalho um pouquinho melhor, né, dentro das capacidades que cada um tem, mas trabalhar com isso não foi uma coisa que eu projetei. Até fiz alguns auxílios assim para amigos, né, para pessoas próximas, de produzir release, pensar em press kit, mandar. Fiz isso umas duas ou três vezes, mas não era algo que eu pensava assim de seguir, né? E também coordenar uma equipe, né? Acho que a minha primeira experiência como gestora, assim, mais intensamente. Até então, eu não tive nenhum cargo de gestão. Eu tinha, claro, eu lidava com alguns colegas estagiários que não eram subordinados a mim, né? Então, não havia essa relação. E a terceira coisa diferente, assim, questão diferente na vida profissional, seria trabalhar em gestão pública, né? Em cargo público, que até então também foi tudo muito novo. Então foram três grandes mudanças assim que fizeram com que fosse um pouquinho difícil nesse começo, mas acho que eu consegui me adaptar muito rápido e enfim, tenho estado bastante feliz com isso.
É o que importa, na verdade, né, Camila? É o que importa. E legal, cara, uma mudança assim abrupta, mas bem aparentemente bem positiva, né? Mas e o coração, como é que ficou? Não ficou com saudade lá do microfone, do estúdio? O coração não dava umas tremidas assim?
Não, ficou assim, até foi uma pena que quando eu saí da Guaíba, o programa foi tirado do ar, assim, então já foi um primeiro, assim, nossa, né, tipo, foi assim, ruim tudo, né, mas, e aí depois, né, ficar longe de rádio, eu nunca tinha estado tanto tempo longe de rádio, né, comecei, desde assim que eu comecei a trabalhar real, assim, né, com isso em 2009, eu nunca tinha ficado fora de rádio. Então, foi uma coisa que no começo eu estava tranquilo, porque eu estava com a cabeça muito cheia, estava com coisas muito novas, estava vivendo um mundo novo, achei até que ia ser mais tranquilo, mas assim, com o passar dos meses, eu comecei a sentir essa saudade, essa necessidade de estar no ar, assim. Eu acho que é mais do que uma vontade, de que um gosto, né? É quase uma necessidade mesmo.
É, eu sei bem como é que é. Ô Camila, mas tu te aventurou pelo YouTube também, né? Tu fez algumas edições de um programa bem legal no YouTube, né? Tu pode comentar um pouquinho, assim, sobre esse
Isso.
programa?
Claro, eu durante a pandemia eu comecei a fazer entrevistas, né, com artistas pelo YouTube. Eu também estava sentindo um pouco de necessidade, assim, porque eu estava na Guaíba, o programa estava no ar, mas eu queria criar algo que fosse meu, né? Algo que eu pudesse colocar o meu nome, que eu pudesse encampar como sendo meu e não de uma emissora, né? Então eu criei o canal no YouTube, comecei a fazer entrevistas online também, né? Que eu acho que a pandemia serviu muito para isso também, para a gente entender que existem outras formas de fazer comunicação. E criei esse canal e com o tempo aí chegou uma outra vontade que era de colocar para a vida real. E eu não queria só fazer um podcast, né, que eu entrevistasse a pessoa pessoalmente ou enfim qualquer coisa nesse sentido. Aí a gente criei em parceria com a Logos, né, a Casa Logos e a Thay Ribeiro, aqui em Porto Alegre, a gente criou um programa de auditório com banda, né? Então foram cinco ou seis edições, se eu não me engano.
Cara, essa ideia é genial. É genial essa ideia.
Sim, isso aqui é uma loucura, né, Edson? Porque tu sabe como é, tudo custa
Produção, né?
muito, e custa dinheiro, sabe? Além de tu
Sim.
ter que te doar muito, e eu me doei muito, a parte
Sim.
financeira para gravação, captação, né, mixagem, aí precisa de som no lugar. Então, assim, foi bastante trabalhoso, mas eu tenho muito orgulho, assim, acho que a gente conseguiu também fazer coisas
Nossa,
incríveis, assim. Acho que
com
ficou um
certeza.
bom trabalho, assim. Não querendo, de novo, né? Não querendo falar bem de mim mesma, mas é uma
Mas
coisa da qual eu me orgulho.
Mas é um projeto que está no pause.
É, tá no pause. Eu não encerrei, não, claro, não disse, claro. Ó, nunca mais eu vou fazer, mas quem sabe daqui a um tempo.
Que bom, cara, que bom, fico feliz também.
Só que agora, nesse momento, assim, desculpa te interromper, nesse momento não. Eu não conseguiria, com a minha função na secretaria, né, não conseguiria dar
claro,
conta de um projeto
compreensível.
Desse tamanho.
Mas parece que tudo tem um momento propício, né?
Exato. Mas... Inclusive para ter esse, acho que tu vai me perguntar ainda, né? Eu tô me antecipando, momento propício para ter um programa na FM Cultura, por exemplo.
Ah, sim. Já estamos entrando nessa nuvem aí. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe que tem os ratos de sebo, né? Os livros e tal. Tu é rata de rádio, não? Fica pesquisando rádio, ouvindo rádio de tudo que é lugar também, que nem eu.
Não, eu escuto bastante rádio, mas eu não sou muito de fuçar, não, assim, eu acabo ouvindo meio que as mesmas coisas, assim. Uh-huh. Eu gosto muito de fuçar artistas novos, né, música, sim. Enfim, eu leio muito sobre, inclusive, ultimamente tenho lido pouco até, mas eu me interesso muito por ler sobre a vida de artista, sobre a história da música.
Sim.
Nesse sentido, eu gosto de fuçar e tal, mas não sou muito, assim, de procurar outras rádios, não.
Claro, claro. Cara, eu sou muito fã, assim, ó, vou te dizer a verdade, eu sou muito fã da FM Cultura, né? Ouço já faz muitos anos, cara, ixi. E assim como a TVE também, né? Como sempre acompanho, eu acho extremamente importante valorizar o fato de ser público, né? E estatal. E pela qualidade da programação mesmo, né? E certa vez eu estava ouvindo a FM Cultura aqui em casa e deu um comercial. Eu disse: opa, essa voz aí eu conheço. É a voz da Camila. Eu acho que era um spot da SEDAC, inclusive, eu acho. Aí eu disse assim: bah, meu, que massa, Camila na FM Cultura. Pá, meu, deu uma semana ou duas, sei lá, bem próximo, assim. Aí tu publicou que estava entrando na FM Cultura. Eu achei o máximo, assim, cara, porque eu acho que combina duas coisas, sabe? O lance de ser uma emissora tão foda, cara, sabe? Com uma programação tão rica, né? E como eu falei e repito, né? Por ser uma estatal, por ser algo público, né, Camila? Soma-se também ao fato de ter uma radialista como tu que tem uma visão mais contemporânea, né? Que gosta de trazer as coisas mais novas para o rádio, que é o que acaba enriquecendo os programas de rádio, né? Aí, cara, eu fiquei duplamente feliz, assim, porque eu achei que foi a combinação perfeita, cara. E aí, como é que foi a tua entrada, então, na FM Cultura?
Primeiro, obrigada pelas palavras. Logo que eu entrei na SEDAC, o Kleber Grabowska, o então diretor, né? Inclusive, agora, recentemente, ele acabou saindo do cargo, foi trilhar novos rumos em outro lugar desse país. E ele, logo que eu entrei, ele disse: quero conversar contigo, precisamos criar um projeto, te quero na FM Cultura. E eu disse: bah, super, que massa, mas deixa primeiro eu me estabelecer, né, vamos ver como é que vai ser, não sei, vamos ver. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo a ideia e foi possível estrear o programa agora em outubro, né, então... foi assim, a ideia era ter um pouquinho do que era o Sete Guaíba, né, eu gosto muito de entrevistar, né, eu me sinto muito bem nessa função de conversar com as pessoas, entrevistar, e também trazer um pouco mais de música, né, no Sete Guaíba a gente acabava, como era um programa que tinha muitas atrações, acabava não dando tempo, assim, de rodar a música inteira, de pensar em sets, né, e pensar nas músicas mais profundamente.
A gente sente falta de uma curadoria de música legal, né.
E aí foi possível aliar, né, essa questão da música com as entrevistas.
Massa demais. Aí eu separei uns tópicos aqui, porque eu vi que o... Ah, mas antes disso, né, deixa eu te falar, para não perder o link. Para ti, cara, eu falei, mas é a minha opinião, né, minha opinião aqui não interessa. Mas para ti, assim, qual a importância da FM Cultura que tu vê, assim, dentro do rádio e dela, e pelo fato dela ser uma estação realmente cultural, né, cara, estatal, enfim, como tu percebe essa emissora em si?
Eu acho que a FM Cultura ainda é um dos últimos sopros e respiros, né, que existe na cultura, assim, no estado, principalmente em termos de rádio, né, existem emissoras que têm programas que eventualmente cobrem o assunto cultural, né? Mas também tem alguns programas específicos, mas tudo muito pequeno, né? Tem um espaço muito curto, assim, na grade da programação. Então, saber que existe a FM Cultura e que ela está forte ainda há tanto tempo, sabe? Que ela é muito ouvida, que as pessoas realmente acompanham o trabalho, né, do pessoal, de todo o pessoal da FM Cultura que está lá há muitos anos, né, que se dedica há muito tempo, é um soprinho de esperança, assim, porque eu sinto que as emissoras deveriam ter um olhar maior, assim, né, para a cultura, que os anunciantes também se dessem conta da importância, né, porque muitas vezes às vezes é por falta de apoio mesmo financeiro, que muitos projetos não conseguem se manter. Tu sabe, né, Edson, como eu imagino, assim, a gente já conversou, mas eu sei o quanto tu luta, né, para conseguir manter a Armazém no ar. Então, se as emissoras pudessem ter um olhar um pouquinho mais, até um pouquinho mais de carinho, assim, para a cultura, eu acho que seria muito melhor. Então, a FM Cultura tem esse papel, né, e é uma rádio só de cultura, assim, então é, para mim, é uma coisa, eu acho maravilhoso, assim, poder integrar a equipe agora também me faz muito bem, muito feliz.
É, foi muito enriquecedor, com certeza, né, está sendo, né. Meu, alguns tópicos aqui que eu separei, até onde eu lembro, né, o teu programa está na 10ª edição, foi a 10ª agora no sábado passado, que foi com o Rafael Cuni, né.
Isso aí.
E vocês falaram sobre os 100 grandes álbuns do rock gaúcho, que é uma pauta infinita, convenhamos,
esse,
né,
Camila? Aqui.
É, maravilhoso. Cara, tem releases meus aí, inclusive, nesse livro.
É, eu fiz uma parte da curadoria. Uma parte, não, eu ajudei a fazer a curadoria.
Uhum. Massa demais. E a Rádio Armazém também apoiou o livro. Tem muito. Gosto muito de ter feito um pouquinho da história do livro também, que é bem legal. E durante essas pautas, assim, do teu programa, que nem eu falei, né, tu falou com o Rafael Cuni e tal, foi essa pauta do livro, que é uma pauta que vai durar muitos anos, né, é uma grande discussão, mas tu também participou do Festival Tura, né, lá com Caetano Veloso, com Marina Sena, né, do Da Beat. Como é que foi pra ti lá no, eu não lembro se tu foi a trabalho, tu foi a lazer, mas eu vi que tu foi, né, no festival, né?
Sim, o Festival Turá foi muito legal, né?
Ele, Turá, ele, esse, é que eu não esse. Vi o acento, eu não vi o acento, eu achei que era Tura. Então tá aí, corrigindo.
É o Turá, ele é um festival que foi a primeira edição, se eu não me engano, aqui em Porto Alegre, e fui a trabalho, né? Me credenciei e fiz uma cobertura de redes sociais e também entrevistei duas artistas, que foi a Duda Beat e a Marina Sena. Então, esse tipo de festival é incrível, né? Acho que quem tu falou, falou do Caetano Veloso e eu tô falando da Duda Beat e a Marina Sena, que são dessa nova geração, que é possível mesclar com o Emicida, que já tá ali junto com o Pete e a Fresno, e tem o Alceu Valença, e aí tem, enfim, as pessoas mais jovens. Então, acho que foi muito legal. E eu estive lá para fazer isso, para responder a tua pergunta. Fui a trabalho, mas também a lazer, né, Edson? A gente ama estar no meio dessa galera.
Pra gente, além de trabalho, sempre é lazer, né? Pois é, porque eu me lembro que teve uns recortes, né, de entrevistas no teu programa, né? E da Marina Sena, eu lembro, da Duda Beat também. E como é que tá sendo aí, cara, esses teus primeiros entrevistados aí dessa primeira caminhada aí do Cultura Diesel?
Tá sendo bacana, assim, né, eu, claro, a gente sempre busca trazer a maior diversidade possível, né, de assuntos e de tipos de pessoa também, né, acho que a gente tem que pensar nisso também, né, então, quando a gente faz um trabalho assim, a gente tem que estar com um olhar na diversidade também, né, e o maior desafio é conciliar, né, o meu trabalho na SEDAC com a possibilidade de entrevistar as pessoas, né, então tem que ser num horário compatível, que eu não esteja trabalhando, que seja em algum horário possível de ir lá no, nas estruturas da FM Cultura, gravar. Então eu gosto muito, eu tento ao máximo fazer entrevista presencial, às vezes não dá, com a Felipe Cato não foi presencial, com a Minha Mello também não, com o Seu Valença também não, mas
enfim, que bom.
Teve
cursos, né, Camila, que dá para fazer também, né?
Isso, com certeza, né, mas aí, enfim, com o Rogério Flauzino, no Jota Quest, rolou, então tem algumas, assim, que eu tô conseguindo fazer presencial. Eu coloquei os guris do Papas da Língua, todos lá dentro do estúdio, foi muito legal, a gente fez uma boa festa, o do Kalendecker também foi lá já, então, assim, acho que tá rolando.
Carlinhos Carneiro também foi, né, que é uma
isso,
figuraça,
Carlinhos,
né?
Uhum.
Ele é muito legal, né, cara, eu acho ele muito criativo, assim, ele faz uns bagulho muito legal, né, e eu não lembro, cara, não, sinceramente, eu não tô, mas eu não lembro quem foi a pessoa que tu entrevistou, era um cara, né? Um músico, não lembro, e eu não sei o que que ele falou do rádio, né. E tu falou assim, mas tu tá na rádio agora?
Eu acho até que... Não sei se não foi o Carlinhos mesmo.
Pode ser.
Eu disse que bom, né, que existe FM Cultura.
É, exatamente.
E ele, não, que bom. Mas é que se fala, a gente... É que mudou muito a relação, né, com o rádio.
Sim,
as pessoas hoje não... Os podcasts, acho que essa possibilidade da internet modificou muito, né, a relação.
Sim. Eu vi hoje, Camila, assim, só vou dar uma pincelada rápida, tá? Eu vi hoje uma postagem sobre as músicas, um ranking, assim, das 10, 20, sei lá, músicas que tocam nas principais... As principais, não. Nas rádios mais ouvidas do país e tal. Aí tu vê, assim, o monopólio do agronejo, né? E aí fiquei pensando, mano, não é o Spotify que é o inimigo, entre aspas, do rádio. É esse monopólio todo, né, cara, assim, que tem na cultura popular, né, cara, que é sabotada, na verdade, né? As outras rádios, elas não são compradas, enfim, né? E acaba que não existe... Para quem acha canal aberto de TV algo bem, bem, assim, compactado, não viu rádio ainda, né? Porque as principais rádios estão bem assim mesmo, né, cara? É como tu falou, por isso que a FM Cultura é um suspiro, né? Para nós, assim, que a gente quer procurar alguma coisa diferente, quer ouvir alguma coisa diferente... Eu achei muito legal, cara, no teu programa, também o dia que tu tava entrevistando os caras do jazz, tá ligado?
Ah, do Poa Jazz, sim.
É, e aí eles falaram um lance bem interessante, cara, que é pra gente abrir mais a percepção que a gente tem sobre o jazz, que às vezes a gente acha que o jazz é algo tão elitista, né? Mas elitista é o cara ir no show do Foo Fighters, olha o preço que é o show do Foo Fighters.
É.
Só para dar um exemplo, assim, né? Mas aí eles falam, né, que tem, assim, a meninada tocando jazz nas favelas, né, cara, nos pequenos nos bairros, e achei muito interessante eles terem falado aquilo ali, porque tu cria uma outra percepção, né, cara?
É, e eu acho que existe interesse de uma determinada parte da população por músicas, por estilos, por um tipo de arte que não é esse tipo de arte que a gente vê na televisão, ou que a gente escuta nas rádios, ou que estão lá no ranking principal do Spotify, né? Então, eu acho que tu pensa assim como eu, é para esse tipo de público que eu falo, né? Para quem tá afim, para quem tá interessado, para quem realmente quer algo, quer conhecer algo diferente, ou mesmo quer ouvir e ser contemplado com o estilo musical que gosta, né? Então... Eu acho que a gente não pode também ficar preso, ai, que droga, tá tudo uma M, e é isso aí, vamos lá, não quero mais fazer nada. Às vezes cansa também, né? Às vezes a gente pensa, por que eu tô fazendo isso comigo?
Uhum.
Mas acho que enquanto existir gente interessada, com vontade, assim, de ouvir o que a gente tem a dizer, a gente não pode também esmorecer.
É. Com certeza. É tão louco que às vezes a gente desanima, né? E, meu, basta uma pessoa chegar pra te falar, meu, teu trampo é da hora. Pronto, já passou tudo.
Já me leva.
A onda já me leva pra longe, né? Com certeza. Cara, quais são os futuros aí? Quais são os próximos passos do teu programa aí, e da rádio, enfim?
Bom, em termos de entrevistados, né, o próximo programa é com o Rogério Beretta e o Zé Vitor Castiel sobre o Porto Verão Alegre, né, um festival que começa essa semana, né, e segue até fevereiro. Então eles vão bater um papo comigo, falar sobre o festival, né, que já faz 25 anos, né, que também é uma certa resistência, né, manter um festival de teatro, assim, não é tarefa fácil também. E a ideia, né, depois que, enfim, seguir atualizando, trazendo convidados mais diversos possíveis, e tentar, não quero fugir, não vou dizer isso, porque o meu, os convidados da próxima semana já não são da música, mas eu, como eu tenho muito apreço pela música, assim, das artes, acho que é a que mais acaba me interessando. Os meus artistas são basicamente músicos, né? E a ideia é ter um programa diverso. Mas um plano é esse também, de trazer mais atores, trazer mais gente no cinema, né? Trazer outras áreas também. E em breve também vou conversar com o Lucas Hank, né? Do qual tu falou, porque vai ter o Jupiter Day no dia 26 de janeiro. Então ele vai ser mais um dos convidados para falar um pouquinho sobre esse projeto.
Muito legal. O Lucas Hank, que lançou um single recentemente também, né? E eu lembrei do Jupiter Day, né? Que eu vi o pessoal publicando também.
Que no ano passado eu cantei uma música no palco do Opinião, tu acredita nisso?
No Jupiter Day?
Sim.
É? Com quem, Camila?
Foi com a galera lá, eu tinha as
A galera
bandas,
lá é
né?
boa.
Não, é que sim, era uma, tipo, era um monte de gente, assim, era uma banda
Sim.
formada para isso, mas tinha o
Uma
Lucas
Jean.
e tal. É, uma Jean. E aí, eu cantei uma música lá, A Menina Super Brasil.
Ah, esse som é maravilhoso, né? Muito massa. Quando vê a Camila canta esse ano de novo, aí começa a fazer
Não,
umas.
não, esse ano não.
Mas tu vai estar
Mas
lá,
sabe
com
que
certeza.
cantar é uma coisa que eu tenho um apreço assim, muito grande e sempre gostei muito. Assim, inclusive, esse ano, um plano pessoal meu é voltar a fazer aulas de canto. É uma coisa que me dá prazer, assim, não para ser artista, não para gravar nada, mas
Sim.
porque é uma coisa que me faz bem.
Eu lembro quando a gente fez aquela primeira entrevista lá em 2021, eu acho que tu fazia vídeos tocando violão e cantando.
É, a gente dava uma brincada, assim, eu e meu companheiro Felipe Duarte, também é jornalista, a gente dava uma
Pode crer.
brincada, eu brinquei um pouquinho assim, mas não é uma coisa que é só de brincadeira mesmo.
Sim. Ô Camila, deixa eu dar um recado para a galera que está nos ouvindo. Então, pessoal, é o seguinte, ó, a Camila, né, tá com o programa Camila Diesel. Programa Camila Diesel é bom, né? Cultura Diesel, né? FM Cultura, que vai ao ar todos os sábados, às 10 da manhã. Não, às
11.
11, né, Camila? Às 11 horas da manhã, todos os sábados, né, FM Cultura. Para quem é de Porto Alegre e arredores, tenha felicidade de conseguir ouvir no Dial, né? Mas para quem está em Santa Maria e outras cidades do interior, vocês podem ouvir também através do site da FM Cultura, né? Acesse ali o site, clica no player e dá para ouvir programação tranquilamente, cara. Aquela baita programação da FM Cultura. E, cara, eu quero te agradecer muito, Camila, aí pela tua disponibilidade. A gente sabe que a galera tá sempre correndo, sempre na loucura, né? E agora, esse mês de janeiro, a galera tá de férias, mas não tá de férias, e é um calor, e é tudo meio turbulento. Então, o fato de tu ter parado para prestar um pouquinho dos teus minutos aí para nós aqui da Rádio Armazém, a gente fica muito feliz e te agradece muito. Muito obrigado.
Eu que te agradeço pelo espaço, né? Já, como eu falei no começo, eu sou fã da Armazém, então é um prazer estar aqui contigo, reservar esses minutos para conversar contigo com os teus ouvintes. Muito obrigada.
Maravilha. Então a gente vai nessa, pessoal, e o programa vai ao ar no YouTube como conteúdo em demanda. Um grande abraço a todos e até mais.